Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, bem-vindo a mais um Zé no Rádio, edição de número 3. Toda segunda-feira às 8h30 a gente entra ao vivo aqui com um programa que já não é mais tão novo. O primeiro, Leandro e Amin, boa noite.
Tudo bem?
O primeiro é o primeiro, o segundo vai ver, o Trajano gostou, o terceiro já fecha uma fileirinha lá no site, né, que vai de 3 em 3.
Exato.
E vida longa, o terceiro é muito especial, a gente segue firme, assine o feed no seu player aí, no seu tocador de podcast no celular, busca lá Zé no Rádio e fica ligado para quem prefere ao vivo, segunda às 8h30.
Você está gripado,
Paulo. Dá pra Júnior. Perceber, né?
Você está gripado, mas isso passa, viu?
Passa?
Isso passa. Eu sei que você há 3 dias não sente o gosto do que come.
Acontece.
Nem do que bebe, mas isso é passageiro.
Tudo bem, Zé Trajano? Boa noite.
Boa noite. Você me fez lembrar do Caturo do Paixão Cearense. Um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Mas é demais mesmo, porque o programa de hoje... Nós temos o Diabo 4. Você gostou quando eu falei Diabo 4?
Foi, Diabo 4 é ótimo.
Não, vamos falar 4. De Doris Day. A Doris Day teve uma coisa muito engraçada. A Doris Day, não para essa geração dessa moçada de hoje, mas para o pessoal que tem 40 anos, 50 anos e acompanhou. Ela fazia aquele gênero daquela loura... loura
fatal.
Que nem sensual era. Assexuada até às vezes. Mas a Doris Day foi injustiçada, ela foi uma bela cantora. E ela descobriu hoje, veja você, que ela tem 95 anos e não 93. Só contaram hoje pra ela. Coisa inacreditável.
Coisa não adianta coisa, muita coisa mais também.
Vamos falar de Marlon Brando, que faria hoje 93. A torcida do Palmeiras tem motivo de 2 comemorações hoje. Gabriel Jesus e Ademir da Guia. E aniversário do Sabotage. Você sabe que eu botei, coloquei de manhã no Ultrajano... uma menção ao Sabotagem, é impressionante o prestígio, a lembrança. E olha que o Sabotagem morreu em 2003. Mas porque a importância dele para o rap é tão grande, o Emicida disse que ele abriu o caminho para todo mundo, que é incrível como teve acesso lembrado do Sabotagem. Vamos falar da Copa do Nordeste. Eu acompanhei, foi emocionante, o Sport recuperando em cima do Campinense, ganhando nos pênaltis, o Diego Souza fazendo gol de bicicleta. Essa vergonha do Linense fazer 2 jogos no Morumbi, né? Uma vergonha.
Vamos falar.
Vamos falar do Campeonato Carioca, que ninguém entende o regulamento. Era tão legal aquele regulamento. Taça Guanabara, Taça Rio. Era tão óbvio e gostoso. Conseguiram estragar tudo. Vamos falar do Canelas, aquele time português que o jogador bate em todo mundo, dá porrada no juiz, no adversário, na torcida. Vamos falar do Flávio Caçarrato, que fez aquele gol de bico. Eu defendo o Caçarrato.
Eu tô com o Caçarrato também.
Vamos discutir isso já. Vamos dar palpite para a Sul-Americana. Vamos falar da Recopa, o encontro amanhã do Atlético Nacional e da Chapecoense. Mas nada disso é tão importante como meu convidado, meu querido amigo Flávio Gomes, que hoje está entre nós. Nada disso é melhor, é mais importante do que a presença do Flávio Gomes entre nós. Boa noite, Flavinho.
Grande Zé, boa noite, Zé Trajano, boa noite, meninos, boa noite, a todos que estão ouvindo. Rádio, como é gostoso fazer rádio, né?
E você é macaco velho de rádio, né,
Flavinho? Pois é, Zé. Você lembra que quando a gente fez aquele projeto lá na ESPN, eu assumi como um dos âncoras e tudo mais,
principal.
No final das contas acabei ficando eu fazendo tudo aquilo.
Sobrou pra você.
Sobrou pra mim, mas rádio é muito gostoso, o cardápio tá amplo aqui.
Mas você tinha feito Jovem Pan antes, né?
E Bandeirantes também. E Bandeirantes. Na verdade, também. Eu comecei no rádio, né? O meu primeiro emprego foi num projeto da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Faz tempo.
Faz, em 84.
Era velho, Flavinho, ele
esconde. De longe
era
também.
Era um projeto de divulgação científica que incluía um programa de rádio na Rádio Cultura.
Tá.
Cultura AM, chamava-se Encontro com a Ciência. E depois de 2 anos, no final, esse programa mudou para a Rádio USP e passou a se chamar Tome Ciência. E quem gravava as nossas vinhetas era um rapaz, era um bom nome, Tome Ciência. Quem gravava as nossas vinhetas era um rapaz chamado William Bonner, que era estudante de jornalismo.
Virou, né? O menino vingou.
Parece que...
Tá lá, né? Tá lá, né? A voz continua a mesma.
Seus cabelos não são iguais, porque agora tem aquela mancha branca ali. Vamos abrir com o quê?
Vamos de quê, Trajano? Eu iria de Copa do Nordeste.
Eu vou pedir um sobe som pra começar.
Manda.
Estamos de sabotagem aqui.
Sabotagem. Vai de sabotagem. Que é querido pela moçada, periferia... Vamos lá, sabotagem. Que morreu em 2003, aos 29 anos. Faria 44 anos hoje. Sobe o som do sabotagem.
Então reflete esperança. E quando sabe é de avoada, longe das crianças ele deslancha. Tanto no campo ou na quadra, morreu mais um na sul, o boato rolava. Cabreiro, ligeiro, trepado e esperto, tamanduá quer te abraçar, quer te lançar no inferno. Com o tempo se envolveu em várias áreas, BNH espraiada, Conde, Canão e Piranga, Zona Leste, Oeste, de Araguaia e
Itaipa. Olha, eu vou começar com um tema, com um assunto que eu não listei aqui.
Boa, opa, isso gostei.
É polêmico, já vou colocar o Flavinho na fogueira aqui. Fogueira não, eu tenho certeza que ele... Que ele comunga comigo e vocês também. Porque eu acho. Eu vou dar minha opinião. Não vou dar minha opinião, não. Mas certamente vocês já sabem. A comemoração do Roger Guedes e ter levado o cartão vermelho comemorando um gol, Flavinho.
Ah, eu acho ridículo. A norma de reprimir a alegria de qualquer jogador. Acho que o jogador pode comemorar gol do jeito que ele quiser, desde que ele não seja ofensivo a ninguém, que não
mande... É alegria, Flavinho. Tem alegria maior pro jogador?
Pular no alambrado, pular. Os caras alegam que é uma questão de segurança. Lembram do alambrado que caiu quando o Ronaldo subiu lá em Presidente.
Mas o Ronaldo era
gordo e caiu pro outro lado, caiu pro lado da torcida, na verdade. Então, ok, o juiz estava certo? Estava certo porque parece que tem uma norma aí que não pode fazer isso. Leva então,
abaixa a norma.
Abaixa a norma, naturalmente. Não tem o menor sentido isso.
O legalismo sem crítica é.
E ele já tinha levado um amarelo meio absurdo antes, né?
É, o amarelo já tinha sido também um despropósito dessa coisa que não tá na regra.
Também tá na hora de algum juiz transgredir, hein?
Tá não na custa hora. Nada, não, né? Coisa, se não tiver transgressão, nós vamos ter eternamente bom mocismo em tudo. O negócio é feito pra subverter a ordem, gente.
Sim, é. Dá um grito de liberdade. Claro. Chega aí o cara da comissão, vai lá falar.
E daí? Peitar.
Eu não sei se alguém de vocês lembra ou se alguém que tá nos ouvindo tem essa informação. Quando o Cavani fez o gol... E mostrou o símbolo da Chapecoense embaixo da camisa. Ele deveria tomar amarelo. Ele tomou.
Só faltava, né?
Então.
Tá na hora de alguém transgredir um pouquinho.
Pois é.
Então, o pessoal em casa tá correspondendo com a gente. O Yamin daqui a pouco vai falar.
Já é gente pra burro.
Já é gente pra chuchu, como diria o outro. Mas vou continuar no Campeonato Paulista. Flavinho, Paulo e Yamin. A postura do Linense fazendo os dois jogos no Morumbi e tomando um ferro, né?
Tomou
um ferro que achou que ia deitar na grana, sei lá o quê, e se danou, né?
Se danou, arrecadou, levou para casa 60 mil reais. Esqueceram de combinar com os russos, né?
Esqueceram
de combinar com a torcida de São Paulo para encher o estádio. Não ia acontecer. Eu acho um desrespeito com a cidade, quase sempre. A gente viu ontem o jogo do Novo Horizontino com o Palmeiras, por exemplo, e Novo Horizonte estava lá no estádio, empolgada, tudo bem, o time não ganhou, mas jogou bem, deu alguma esperança pro torcedor local. Eu acho uma maldade com o torcedor da cidade, né? O cara vai sempre alegar lá, o presidente do Linense, que o estádio não tinha capacidade mínima prevista.
E que precisa de grana
para sobreviver. Para sobreviver e tal, mas, pô, jogou com o Palmeiras em Araraquara.
Aí isso que eu ia dizer.
Ganhou uma grana.
Ganhou uma grana, acho que 5 vezes mais.
Maior, exatamente.
5 vezes mais que essa grana.
Então, ofereça alguma dificuldade pro adversário, sabe? Eu acho uma tristeza.
E o astral do jogo, né? Você vê os dois jogos em sequência. Imagina o Novo Horizontino jogando no Morumbi, aquele começo de jogo, fazendo gol no Palmeiras, indo pra cima, quase fazendo 2-0, não ia rolar, claro.
Eu gostaria de saber a opinião do meu amigo, que eu não vejo há muitos anos, Mário Prata, que mora há muitos anos também em Florianópolis.
É de Lins?
Ele é de Uberaba, mas foi criado em Lins. E em Lins, ele começou como cronista social com pseudônimo. O pai dele era um médico muito conhecido, famoso, importante, lá em Lins. E lá que ele escreveu aquela novela, que depois fez muito sucesso, Estúpido Cupido. Que era em preto e branco ainda.
Preto e branco, nem La Torraca, né? Lambretas e Vespas por todos os lados.
Você gostou mais da Lambreta e da Vespa?
eu lembro remotamente na novela, mas lembro.
Vamos continuar no Campeonato Paulista. Corinthians tem uma coisa muito interessante, lembrada pelo Malia, Zé Roberto Malia, numa coluna que ele faz lá no Ultrajano, citando o Menon, nosso querido Menon, que já esteve aqui no primeiro
programa. Está nos ouvindo.
Está nos ouvindo, um abraço para ele. Que o Menon compara o time do Corinthians, se fosse comparar com a escola de samba, o Corinthians tem problema de evolução. O meio de campo não se comporta, não tem jogada pelas pontas, tem um problema de evolução. Mas se tivesse como escola de samba, viu, Menon? E com o nome que o Corinthians tem, certamente aqueles girados uns cretinos dariam 9,9. Pois se fosse uma escola pequena, tiraria 9. E com a baita evolução.
E rebaixava. Aliás, trombei o Menon na Rua Javari, o quê? Duas semanas atrás.
Aquele português e
Juventus. Eu saí do programa lá na televisão, na Fox, corri pra Javari e peguei o segundo tempo. O Menon tava lá. Bom, só via desgraça. Né?
E sem sair do tema, o Corinthians em fantasia, digamos assim, tomaria nota 7, né? Porque além da contribuição de Botafogo e Corinthians ter sido muito pequena pro futebol brasileiro, o jogo foi horroroso.
Foi pequena nisso essa contribuição.
O jogo horroroso. O Corinthians jogou com um uniforme em degradê azul com azul, que depõe contra a história do clube.
Mas em compensação, né? O Botafogo jogou com uma camisa de 77, igualzinha a camisa da primeira vez que eu vi uma foto do Sócrates na vida, jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto.
Você viu o contraste? Agora, falando em Campeonato Paulista ainda, a gente não falou do São Paulo, por tabela. Ganhou fácil,
já,
né?
Aí já era.
Já era.
Constrangedor.
Palmeiras, não falamos do Palmeiras. Falamos só do Roger Guedes, que ganhou o cartão vermelho. É um jogo fácil também do Novo Horizontino.
Mas o Novo Horizontino.
No início incomodou.
Deu jogo. Gols porque os jogadores não são tão bons.
Teve gente expulsa.
O tal do Roberto, que fez a primeira jogada no comecinho do jogo, cruzou o centroavante, perdeu, chutou pra cima, depois ele fez a mesma jogada e fez o gol. E tomou um sufoquinho o Palmeiras. Aqui não vai ter jogo de boa. Na volta já era.
Mas você quer saber?
Mas, pô, o time foi lá e jogou.
Não é, mas nada disso tem importância. Eu quero saber do campeonato da A2.
Aí é coisa aí boa.
Chegamos onde a gente quer chegar. Como é que está a situação da Portuguesa? Não cai mais, Flavinho?
Não cai mais. Abriu 6 pontos
já
do
é
primeiro time da
zona
de rebaixamento. E como tem 7 vitórias, a Portuguesa não perde nos critérios de empate para ninguém. O problema da Portuguesa é que ela perdeu muito jogo fora, né? Ela ganhou todos em casa e ganhou o primeiro fora agora do Rio Preto. E está 4 pontos atrás da zona de acesso. De acesso não, classificam 4. É difícil o campeonato, Zé. São 20 times, 6 caem.
Vários no interior.
Tem time muito tradicional. Está lá o Guarani, está lá o 15 de Piracicaba, está lá o São Caetano. E 4 se classificam para semifinais e só 2 sobem. Então
é uma luta dura.
Terrível. A Série A3 está pior ainda. O primeiro time da zona de rebaixamento está a 3 pontos do primeiro classificado. Está uma balbúrdia lá, está uma zona. Mas a Portuguesa, se ela ganhar os 4 jogos que ela tem, e são jogos difíceis, um deles é com o Guarani domingo lá em Campinas, ela tem uma chance de, pelo menos, se classificar para as semifinais. Mas demorou muito para trocar de técnico.
Trocou várias vezes de técnico.
Não, nesse ano, uma só.
Quem é agora o Estevão?
É o Estevão Soares.
Como é que é que você leva os filhos lá? Ainda leva a criançada, os 2 filhos, para assistir jogos?
Não são mais tão crianças, né, Zé? Um tá com 18.
Então não vão mais ao
jogo. Não, mas ao contrário.
Agora eles são mais companheiros
ainda. Meu filho acabou de mandar uma mensagem, pai, domingo dá para ir em Campinas, hein? Não, eles continuam indo, eles continuam apaixonados pela Portuguesa. Eu fiz um bom trabalho nisso. E, Zé, você torce pro América, você sabe como é que é.
É um drama,
é um drama, mas é ao mesmo tempo.
Mas tem uma alegria.
É um sentimento tão genuíno.
Com os filhos, com os amigos.
Com a tragédia, com a desgraça. Não tem nada mais parecido com a vida do que torcer para um time pequeno.
Quem não torce para times assim, como Portuguesa, América, Juventus, Guarani e tantos outros, não tem ideia do que é sofrer com futebol, mas ao mesmo tempo é um sofrimento gostoso. É um convívio gostoso.
Sim.
Com a família, com os amigos, com os filhos. Você se programar, você vê, o teu filho já quer ser pai. Domingo dá pra ir pra Campinas, né?
Claro.
Tem coisa mais gostosa do que isso?
E a gente vai, eles vestem a camisa, a gente já foi longe ver a Portuguesa jogar. A gente já foi pra Recife.
Tipo no Japão, assim, Mundial de Clube.
Japão, não, não, não tiver, vamos, né? Mas...
Marrocos, Japão...
Mas olha, quando a Portuguesa foi rebaixada em 2013, aquela sacanagem, aquela coisa horrorosa que fizeram com a Portuguesa.
Uma vergonha.
E eu escrevi um texto que tá no meu blog lá, que se chama Quem Somos? E que no fim eu digo o seguinte, olha, vocês que estão com dó da gente, vocês corintianos, palmeirenses, porque a gente não vai mais jogar com vocês na Arena, não sei aonde, no Allianz, no Escambau e tal, Não precisa se preocupar com isso. A gente não está muito preocupado em jogar com vocês. A gente está preocupado em continuar existindo. A Portuguesa, como a América, enquanto ela existir na Série A, na B, na C, na D, a gente não se preocupa muito com quem está jogando. A gente se preocupa que ela continue existindo, que a gente possa fazer isso que o Zé está falando. Ir no jogo, encontrar os amigos, levar o filho e sentir um futebol que nesse mainstream já não existe mais.
E a gente acabou de falar do Novo Horizontino, que 5 anos atrás estava na última divisão paulista e 10 anos atrás estava falido, né? Com o portão fechado.
Como a Chapecoense.
Exato. E então...
você ia não sei quantos anos atrás, vice-campeão paulista.
Exato.
O Nelson Batista
E assim como quem poderia dizer 20 anos atrás, a Portuguesa finalista de Campeonato Brasileiro, hoje teria o Canindé na condição que está. Né? Então o tempo no futebol passa muito rápido.
Esses renascimentos eles são cada vez mais difíceis, eu acho. Né?
Quem vai pro fundo do poço hoje em dia.
Tem alguma grande história?
Tem que ser refundado, né?
Dentro da Portuguesa tem alguma ideia boa ali sendo fermentada? Alguma
tem
coisa sendo
plantada? Ideias boas não muitas, mas possibilidades financeiras sim. Né? É iminente e é necessário que a Portuguesa venda o seu terreno, venda o seu patrimônio. Ela negocia o seu patrimônio em troca de um estádio ali mesmo, né, e de uma receita fixa, porque a Portuguesa não tem receita, ela não tem sócio, não tem torcida, não tem verba de televisão, não tem nada. Tem patrocínios esparsos, um ou outro lá que ajuda, mas a média salarial de um jogador da Portuguesa hoje é 5, 7 mil reais. Como é que você vai fazer futebol?
Milionário assim? Na frente do pessoal do América, que é R$1.000, não sei o quê.
Ô Zé, eu estou fazendo parte de um grupo no WhatsApp que é divertidíssimo, o grupo da Portuguesa na Série D, vai ser formado por Portuguesa, Bangu, Desportiva, Ferroviária de Vitória, e o Vila Nova de Nova Lima. São 4 times muito tradicionais, é um barato. Pô,
vai ser legal. 3 baita Bangu, viagens para fazer.
Bangu, que perdeu o Louco Abreu, abandonou o Bangu.
Foi embora.
Espanhol. Time da segunda divisão da Uruguai.
Bangu, Portuguesa, Desportiva e Vila Nova. Vila Nova. A folha salarial da Desportiva, por exemplo, é de R$60 mil. A folha salarial do time inteiro.
Opa, dá pra Linense.
Então, assim, é um campeonato roots total, né? Vai ser bem divertido. E a gente vê o drama desses clubes todos. Pô. O Vila Nova, ontem, se não ganhasse o jogo com o Tombense, nem sei como que era com o Tombense, corria o risco de com o Tricordiano, corria o risco de ir pra segunda divisão de
Vila Minas. Vila Nova, que já foi dirigido por Martim Francisco, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. Foi de técnico do América, do Vasco, do Cruzeiro.
Um dos grandes de Minas.
Dizem que foi o inventor do 4-2-4. Então. Vou perguntar para essa moçada que tem mania de falar 4-1-4-1. O que, que eles acham disso?
Aliás, devia ter uma regra, né, Zé? Esquema tático são 3 números. Tem 4-1-2-3-2. É 4-4-2-4-3-3.
Eu vou contar uma coisa a você. Quando começa um jogo, eu fico tentando entender o que os comentaristas dizem. Não, porque está no 5-5-0. Eu confesso que eu não consigo enxergar. Ou eu sou muito burro, sabe? Nunca vi jogo de futebol na minha vida. Ou eles estão além do tempo, que eles estão muito na frente. Mas deixa para lá. Vamos dar voz ao nosso pessoal em casa?
Sim. Em primeiro lugar, mandando um abraço para o Vitor Hugo Gamba, que ele é de Brusque, Santa Catarina, e faz aniversário hoje. Quem faz aniversário, naturalmente, tem prioridade. Grande abraço. O Cleiton Fagundes está na escuta, a Silvana Castro, Clemente Santos, o Alexandre Ribeiro.
Nós estamos em cadeia com o Trajano e com o Flavinho Gomes também.
Eu botei aqui no meu Facebook.
No Facebook? Qual é o teu Facebook, Flavinho?
É meio franga isso. É Flávio Gomes Real. É porque Flávio Gomes é um nome comum. É uma bichice completa, mas enfim. E é isso.
Flávio Gomes Real. E está no Trajano também. Vamos falar, como é o nome dele? O aniversariante?
Vitor Hugo Gamba.
Vamos citar outros que eu vou fazer uma homenagem ao bispo.
Júnior Ribeiro. O Júnior Ribeiro,
uma pergunta boa, né? Falando aí de time dos interiores, ele quer saber a opinião do Trajano e do Flávio em relação a Red Bull, ao Dax. O que vocês têm achado desses novos times?
As entidades futebolísticas vinculadas.
Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu acho meio estranho pro futebol brasileiro. Como eu venho de longe, assim como o Flavinho falou que vem de longe também, como engenheiro Leonel vinha de longe, sempre citava isso, eu ainda não incorporei essa cultura de times com nome de empresa, como os times de vôlei, lembra?
Atlântica Boa Vista, Leite Moça. Pirelli.
Aliás, eram grandes times, né?
Sim.
Mas no futebol, só de Red Bull, a Globo não gosta disso, né? Porque a Globo elimina. Né? Inclusive até na Fórmula 1, né?
Sim, RBR.
RBR, então. Então no futebol eu confesso que não me acostumei muito. Em relação ao Dax, tem uma coisa a ser considerada. O Fernando Diniz, quando começou, foi um acontecimento. Foi um frescor, tentando colocar o time dele para jogar de uma maneira diferente. Quebrava muito a cara, porque ele queria talvez copiar um pouco o Barcelona, não podia dar chutão, o goleiro tinha que... Todo mundo pé pra cá. E que às vezes o cara fazia uma lambança, porque eu não tinha um elenco à altura para jogar igual o Barcelona. Chegou a fazer ter um grande brilhareco, mais que brilhareco, um feito, quando foi vice-campeão ano passado.
Totais condições de ser campeão ainda.
Mas depois o time se desfez e caiu agora. Caiu e tem que ver que antes do Audax, ele estava dirigindo...
O Oeste,
que também não foi... Não
quase
foi,
caiu.
Quase caiu. Tá certo que o elenco desse que foi vice-campeão deu muita gente boa, o exemplo maior é o Tietê, né? Mas eu não confesso que eu fiquei muito decepcionado com ele. Já falei isso aqui no programa. É. Num jogo do Audax, não sei contra quem, que ele deu um esporro no zagueiro do Audax, mas daqueles incríveis, diante das câmeras, e acabou com o zagueiro, responsabilizando o cara por uma jogada lá. O cara não jogou mais. Então acho que ele ficou, não sei se era, ele já era assim.
Ele já era. Eu vi muito o Audax na Série A2. Por razões óbvias. Uma das grandes críticas, acho que a maior crítica que se faz ao Fernando Diniz é justamente esse relacionamento com o jogador.
Essa postura agressiva.
Dele, que é muito, ele é muito pilhado, ele é muito louco. Quando a coisa tá bem, como estava no ano passado.
Tudo bem.
Aí vira carisma.
Exatamente, vira carisma. Mas o Zé tem razão. Ele humilha jogador.
Humilhar não dá. Você ser pilhado, incentivar, gritar. Agora, humilhar. Na frente de todo mundo, é cruel. Vem cá, mais gente aí.
Mais gente.
Eu vou homenagear já, hein?
Rodrigo Borges, o ex-grimista da notícia. Gil Luiz Mendes está aqui com a gente. O Fábio Fratini.
Você falou, o Menon está com a gente?
O Menon está com a gente, está nos ouvindo. Inclusive, tem um Júlio Gomes que não é aquele, viu?
Não é
o irmão. Nem o Júlio Gomes está ouvindo a gente, mas não é o Júlio Gomes, irmão. Do Flávio.
Não
Rafael
é o Júlio Leite. Gomes Real.
Não é o Júlio Gomes Real. E o Mário Sérgio Venditti também pergunta pro Flávio qual foi a melhor lusa que ele viu.
Venditti, grande abraço ao Venditti. Foi meu colega na revista Placar. Depois eu levei ele pra Folha. Grande Venditti, palmeirense louco.
Você vai fazer a portuguesa de todos os tempos ou uma
portuguesa
específica?
A melhor portuguesa
específica?
Que eu vi. A portuguesa que me deu mais alegria, vocês vão falar, mas você tá louco, Série B? Foi a campeã da Série B. É muito recente, 2011, foi muito legal.
Escala ela pra gente.
E muito pelos meus filhos também, né? O Everton era o goleiro, Luiz Ricardo era o lateral direito.
Aquele que depois jogou no São Paulo e tava no Botafogo.
Botafogo e se machucou.
O Everton, goleiro do Ouro.
O Everton, que é o goleiro do Atlético Paranaense hoje. Tá. Aí, a zaga tinha... Vários jogadores atuaram por ali. O lateral esquerdo era o Marcelo Cordeiro, que depois foi pro São Bento. No meio de campo tinha aquele que foi pro Guilherme, que foi pro Corinthians, era Guilherme, Henrique e Edno. E na frente, deixa eu ver se eu lembro de todo mundo. Puta que pariu.
Enéas, Dene.
Não, porque se você me pergunta o time de 96, eu canto ele de 1 a 11, que foi vice-campeão brasileiro. Se pergunta a portuguesa de 73, a Zecão, Cardoso, Pescuma, Calegari, Isidoro, Badeco, Basílio, Xaxanés, Cabinho e Wilson. Eu lembro.
Lembra, porque é 4-2-4
também. Muca, Dene, Noronha, Djalma Santos, Candelzinho, Ceci, Juninho, Renato, Nininho, Ping e Simões. Esse time você lembra que era o time bicampeão do Rio-São Paulo. Mas esses jogadores... É que tá.
A Barcelona tinha o Moisés, não tinha?
Não, Moisés não. Moisés não tinha chegado. Moisés jogou a Série A só.
O saudoso Ananias.
Tinha o Ananias, tinha um cara que veio do Grêmio, acabou que eu lembro. Mas enfim, esse time de 2011 foi legal porque eu vi muito jogo, viu, Zé? Então eu fui muito com os meus filhos, eles estavam na adolescência pesada. E eles viram o time ser campeão.
Domingo, inferno, o Dene faria, se eu não me engano, 40 e poucos anos, 45, 46. O Dene.
Que morreu em 94.
Morreu com 23 anos. Uma morte terrível, ridícula, porque ele morreu enforcado pelo
cinto de segurança.
Ele tava, o carro era dele, mas ele estava no banco do.
Você sabe que eu fui dar uma busca nesse carro outro dia, sabia? Eu peguei a placa do carro.
Existe ainda?
Então, eu tenho umas fontes boas para essas coisas. Ele era um Mitsubishi Eclipse branco, que era dele, mas quem estava dirigindo era um amigo, e ele passou a noite aqui em São Paulo e tinha que se apresentar no Vasco de manhã para treinar. Então viajou de madrugada e o cara bateu o carro na lagoa.
Lagoa chegando, já estava no Rio.
E o carro, você sabe que o carro, ele está em nome da portuguesa até hoje.
É mesmo?
Nos documentos, o carro não foi dado baixa, não sei onde está o carro. provavelmente virou sucata e tal, mas o carro está em nome da Associação Portuguesa de Desportos.
E naquela época ele jogava pelo Vasco, ele tinha sido emprestado ao Grêmio.
E estava vendido para o Stuttgart da Alemanha.
É. Você acha que qual foi o maior jogador da Portuguesa que você viu?
Enéas.
Foi mais do que o Denner?
O Denner jogou pouco tempo. O Enéas ficou de 73 até 80 na Portuguesa. Foram 7 anos. Era uma época que... O Enéas foi o segundo jogador brasileiro a sair para o mercado italiano depois do Falcão. Ele saiu na véspera da final do primeiro turno de 80. O último jogo dele foi contra a Inter de Limeira.
E morreu cedo também, né?
Morreu com 30 e poucos anos de acidente de carro também, no Monza. Mas o Enéas jogou muito mais tempo, né, Zé? Então,
eu lembro... Não, dois grandes jogadores.
O meu jogador preferido da Portuguesa é o Azul, que foi jogar no Napoli também, em Boleiros, filme do Hugo Jorge.
O Azul
era um...
Vamos falar de campeonato carioca, esse campeonato que ninguém entende o regulamento.
É o final de semana mais baixo astral da história da Taça Rio, hein, Zé?
O Sassá falou na TV hoje, falou, eu não tô entendendo, eu vou jogar, mas eu não sei o que tá acontecendo no
campeonato. Ninguém entende. Se tinha um campeonato, se havia um campeonato que as pessoas entendiam, mesmo o cara podia morar no Amapá, morar na China, campeonato que era Taça Guanabara, Taça Rio, se o cara for campeão dos dois, o time, campeão. Se não, campeão do Taça Guanabara em frente ao campeão da Taça Rio. E a coisa que mais me irrita, as torcidas comemoravam muito.
Pô, Taça Guanabara, Taça Guanabara do Rio era festa na rua.
Festa na rua, festa de comemorar mesmo.
Importância construída pelas pessoas. Né? Agora, pessoas que transformam.
Acabaram com isso. Inventaram de fazer um monte de clássico. Isso é um pedido da TV Globo. A gente não entende nada. Diga pro Sassá o seguinte: entenda que vale R$1 milhão o título da Taça Rio. Aí ele vai entender. É o que a Globo quer. Os jogos do Rio de Janeiro são muito desinteressantes, todos. Flamengo, Macaé.
Portuguesa.
Resende. Não tem nenhum apelo. Então, enche de clássico. A chance de encher de clássico é fazer semifinal e final da Taça Rio.
É o que acontece agora: tem quatro times nas semifinais e os quatro.
Depois os quatro vão pra semifinal do campeonato também.
E o
problema é assim: não tem Maracanã. Joga em Cariacica, Volta Redonda, Brasília. O público no estádio fugiu e não existe mais. O Flamengo está jogando para 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Então, é um campeonato feito só para televisão.
Mas tem uma coisa, você falou de clássico, eu estava vendo. O clássico que vai ser mais vezes repetido, é inacreditável que isso vai acontecer. Eu acho que, não sei se em 10 dias, eu acho que em 15, vai ser Bavi.
Pois é.
O Bavi vai ter. Na Copa do Nordeste, que vão fazer uma das semifinais.
Dois jogos, né?
Tem no Campeonato Baiano. Tem. Olha, eu tava vendo um comentário.
Provavelmente finais do Campeonato Baiano.
Finais do Campeonato Baiano.
E não fosse a eliminação.
Eles vão se enfrentar, acho que 7 vezes num prazo muito curto.
E não fosse a eliminação do Bahia prematuramente na Copa do Brasil, eles se enfrentariam também pela Copa do Brasil.
Eles vão se enfrentar no Campeonato Brasileiro.
Também.
Essa vez que não acontecia fazia tempo. Não é? Aliás, a gente pode até, aproveitando o gancho, falar de campo do Copa do Nordeste.
Bavi de um lado, Sport Santa do outro. O jogo mais impressionante, o que você citou. O Sport fez 3-1, passou nos pênaltis com uma loucura de um gol do Diego Souza.
O Diego Souza vai acabar indo pra Copa.
Não, é impressionante. Você colocou aqui na pauta, né? Será que ele se achou no Sport, né? Porque foi bem no Grêmio, foi bem no Palmeiras, Vasco. Foi
mas
bem no Vasco.
Mas correu muito.
Mas ele, eu tenho
correu
que saber.
O mundo e era visto uma certa desconfiança pelo fato de ter jogado em muitos times. Jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, jogou em tudo quanto é time.
Tomou muita decisão fora do Brasil. No começo da carreira, né?
E ele, gozado que ele estava no Fluminense, né?
Ele pediu pra voltar.
Chegou num. Sentiu alguma saudade.
Ele pegou aquela viagem pros Estados Unidos lá que.
Ele passa um ar de felicidade muito grande.
No Recife.
Ele se encontrou. Sim. Ali ele é o ídolo. O Sport consegue algumas coisas interessantes.
Eu acho
que
é legal.
Tá na seleção brasileira.
O cara se apaixonar por um time. Pô, não tem que coisa mais bonita? Então,
acho que ele tem um...
Hoje ele poderia jogar em qualquer clube do Brasil. Tava cheio de time aí interessado nele.
Claro.
Ficou no Sport.
E ele tem um estilão de jogo que é meio dono do time mesmo. Que ele mata no peito, protege, chuta com as duas pernas de fora da área, não tá nem aí.
Eu só não perdoo o Diego Souza. Jamais perdoarei por ter colocado o Corinthians no mapa.
Então.
Porque se ele faz aquele gol contra o Vasco, do jogo do Vasco contra o Corinthians, do Pacaembu.
A história do
mundo.
O Paulinho não estaria na seleção agora.
Pois é.
E assim, o ponto de vista do palmeirense sobre isso é muito legal, porque o Diego Souza, ele fez um gol pelo Grêmio, que eliminou o São Paulo de uma Libertadores, e fez um gol que tirou o Santos de uma semifinal de Libertadores.
E tiraria o Corinthians.
Mas como ele não fez o gol contra o Corinthians, ele é tido como um...
Nós colocamos já a Doris Day cantando?
A Doris Day eu coloquei lá no começo aqui, só um pouquinho antes do Sabotagem, mas a gente vai pôr de novo, por que não, né?
E você sabe também alguma coisa da Sarah Vaughan, porque a Sarah Vaughan, a morte, as datas da morte e do nascimento são muito próximas.
Assim, no mesmo... 3 de abril de 90 a morte, é isso?
A morte. E ela nasceu...
27 de março, semana falamos na semana passada.
Na semana passada. É. Então a gente pode dar uma palhinha da Doris Day, mais um pouquinho. Okay.
Tá ouvindo o que será, será?
Mano, o que será, será? Eu acho meio ridículo. Bota uma coisa mais...
Vamos achar uma outra Doris Day aqui?
Uma outra Doris Day, aquela que descobriu aos 95 anos que ela não tem 93.
Mas nessa idade darem mais 2 anos pra pessoa é uma sacanagem.
Não, é sacanagem, né? Pô...
Posso dar uma boa notícia enquanto isso? Estou vendo aqui no meu Facebook, Flávio Gomes Real, que já tem 2.300 visualizações do nosso bate-papo aqui. Só no meu aqui, tá bom?
Ótimo.
É bom
tá
isso?
Bom,
é
ruim? Tá mais do que bom. Tá mais do que bom. No momento, 350 pessoas assistindo o vídeo.
Sobe a Doris Day. Que ele sobe, não. Leva a Doris Day para cima. Porque se a Doris Day fosse subir a escada aos 95 anos, vai ser difícil.
Com 93 dava.
Dava.
95 já não dá mais.
Você vê... Oh, você vê, ela é uma voz bonita. 5 anos. Muito bom. Hoje seria o Marlon Brando, que morreu em 2004, faria hoje 93 anos.
Cravados, né? Cravados. Sem mudar.
Ou seja, a Doris Day foi para 95. O Marlon Brando estaria com 93 cravados.
Nasceram quase no mesmo dia, portanto. É isso?
É,
o mesmo ano,
quase no mesmo ano.
Mesmo ano. Que loucura isso. Mas lembrando, a gente não
vai. No mesmo dia.
Mesmo dia.
Só que agora descobriram que tem uma diferença de, de 2 anos.
Como é que viveram todos esses anos?
Todas as vezes que eles se encontraram.
Parabéns.
Que bacana que a gente nasceu no mesmo dia. Era uma farça.
Olha, como é aquele que fazia aniversário, faz aniversário? Era Vinícius, né?
O Vitor Hugo Gamba.
Vitor Hugo Gamba.
De Brusque.
Daqui a pouco a gente vai prestar uma homenagem aí, musical. Mas vamos falar de um gol, que é um gol muito falado, muito discutido, a prós e contras. Esse gol do Caça-Rato lá pelo Tupi, Juiz de Fora. Uma é das terras de Dudu Monsanto. Porque o Dudu é de Petrópolis, mas como estudou, conheceu o Olívia em Juiz de Fora, ele também é torcedor do Tupi, apesar que ele está agora tão envolvido com o Serrano. Que é uma coisa imensa.
Tá na hora de vir pra cá o Dudu também.
Tá na hora de trazer o Dudu aqui. Boa. Semana que vem virá Elvídio Matos.
Elvídio Matos.
Flavinho, Caça-Rato, fez certo dando bicão?
Certíssimo, CR7. Eu acho que ele fez certo pelo seguinte, Zé. Primeiro pelo gesto, que é demais, né? Vai, vamos acabar com esse negócio logo aqui, dá uma bica e faz o gol. Depois eu acho que o outro rapaz, lá, ele quis dar uma humilhada. Quis dar uma humilhada em quem quer que seja. Ela jogou com a América, né? Fazer o gol de calcanhar. Aqui não, legal, pumba, fez o gol. E depois ele falou que ele tinha parado o lance porque ele achou que estava impedido.
Não colou,
cascata,
né?
Não colou. Não. E o Caça-Rato foi lá e fez o gol, fez muito bem. Fez muito
lembrando bem. Que o jogo estava 0-0 e o Tupi não está com essa moral tão. É o oitavo colocado. Vergonha na cara, né, meu? Pô, faz o gol. Tupi, eu vi aqui, ó. Tupi tem 13 gols no campeonato. O cara queria fazer um de calcanhar.
Não, e outro dia, semana passada, vocês viram um lance do River Plate que saíram 4 na cara
pois
do goleiro,
é.
O cara perdeu o gol. Vai que perde de novo, acontece alguma coisa, cai a trave, não. Melhor
isso me lembra a Copa de 66, acho que é Brasil e Hungria, se eu não me engano. O Alcindo, aquele jogou no Santos, no Grêmio, ídolo do Grêmio, centroavante, era bem jovem. Foram poucos jovens da Copa de 66, Tostão, Alcindo, Edu, que a velharia que foi toda, que foi um dos pecados, né? E ele ficou protegendo a bola para deixar a bola entrar. A bola quase na risca do gol e ele ficou segurando ali para ver, querendo, e não tocou na bola. Ele ficou protegendo a bola para deixar a bola ir. Não é que veio um zagueiro.
Para não tirar o gol de ninguém, é isso?
É. Veio um zagueiro entre ele e a risca, deu um carrinho ali e tirou a bola.
Então, pô.
Enfiar o pé logo, pô.
Na dúvida, faça o gol.
Faça a caça-rata.
No fim das contas, é uma história que. A história é boa. Pela imagem, e o personagem é bom, né? Então é um casamento muito bom. Não,
tudo que o Caça-Rato
é um ótimo personagem.
Tudo que, se ele perder o gol, vai ser figura. Se ele fizer o gol, vai ser figura. Ele virou um personagem no futebol.
Passou pelo Guarani, não deu muito certo, né? O Guarani
não deu muito certo. Não deu muito certo.
Ele fez um grande campeonato no Santa Cruz, né?
Exato.
O Santa Cruz subiu.
Mas desconfio, é uma figura. Mas desconfio que não era culpa dele, né? O Guarani estava. Ainda está num momento bem complicado.
Nós temos aqui palpite para dar, hein?
Tem.
Palpite da Sul-Americana.
Aliás, só eu fui de goleada do Brasil contra o Paraguai, hein? Vocês estavam muito cautelosos.
Bom. Agora, quando tiver palpite do Brasil, a gente aumenta um pouquinho.
Pois é, embalou.
Só ganha. Vamos dar palpite. Os jogos são na quarta. Quando é que
são terça? São terça, são quarta e quinta.
Quarta-feira já tem Corinthians e. Bom, vamos lá. Corinthians e Universidade do Chile. Começa o Leandro.
1 a 1.
É mesmo?
0 a 0.
Flávio.
Bom, o Corinthians, quando faz muito gol, faz 1. Quando não toma nenhum, o Corinthians 1 a 0, vai.
1 a 0, Corinthians, para mim também. O jogo do São Paulo contra o Defensa e Justiça. Nem nome de vinho.
Na Argentina o jogo, hein?
Na Argentina.
Pra mim, 2x0 São Paulo.
1x1.
2x0 pro Defensor. Defensor e Justiça.
1.
Com toda a justiça.
1x1.
1x1. Terceiro jogo aqui, Ponte Preta que ganhou do Santos, hein?
Esquecendo
de falar desse jogo.
Joga em casa.
Ponte Preta e Ginásio de La Plata, jogando em Campinas.
Gilson Kleina on fire, 4x0 Ponte Preta.
Que é isso,
meu? 1x0 Ponte Preta.
2x1 Ponte Preta.
2x1 também Ponte Preta. Falamos muito do esporte, falamos de Diego Souza, falamos da classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. Ele pega o Danúbio do Uruguai.
O time está cansado, vai dar uma tropeção. 1x1.
2x0 Sport.
É, no Recife, né?
É.
Futebol uruguaio eu amo de paixão, mas tá difícil de torcer pra time uruguaio, viu? Putz. 2x0 Sport.
3x1 Sport.
Tá bom.
3x1. Vamos agora ao Cruzeiro contra o Nacional do Paraguai.
Mano Menezes.
Nacional falta.
É o Nacional querido.
Mano Menezes, muito bem. 3x1.
3x0.
O time do Mano tá jogando bem, né?
Tá jogando bem.
Sem vergonha. É, Cruzeiro. Rafael Sobis está jogando bem também, desgraçado. Cruzeiro, 4x0.
3x0. Fluminense fim... Liverpool. Vai ser no Maracanã esse jogo. O Fluminense conseguiu eliminar o um negócio lá. Se arrumou. Vai ser no Liverpool, Maracanã. Liverpool do Uruguai. Não vem o Felipe Coutinho.
A máquina tricolor trouxe o Bayern de Munique.
Eles não vão jogar.
A máquina tricolor trouxe o Bayern de Munique, mas esse Fluminense não vai trazer o Liverpool.
Vamos lá.
Do Uruguai vai ser 2x2 o Fluminense.
Para ofuscar a final do Mundial, Flamengo e Liverpool, 4x0. Para pagar aquela vitória.
É uma boa chance pro pai, que torcedor do Fluminense, cujo filho está em dúvida se vai torcer pro Fluminense, fala que o Liverpool é da Inglaterra.
É aquele.
Eu fiz isso com os meus filhos, deu muito certo.
Aí o Fluminense enfia a raquete no
Liverpool. Eu fiz isso com meus filhos quando o Santos estava voando lá em 2002, levava para ver Portuguesa e Rio Branco. Que a camisa era igual, né? Listradinha.
Aí você vê que era o Santos.
É lógico, era o Santos, ganhava, pronto.
Aí o Santos mete um azul bebê e.
Não,
quebra,
mas naquela época
eu
não fazia isso. 3x1 pro Fluminense.
3x0. 3x0. Tá antes, bom. Quero saber se o pessoal em casa está se manifestando aí.
Tem muita gente se manifestando. Tem o Breno Praxedes, eu acho Praxedes um grande nome, bom, inclusive. Bom. Marcelo Castilho, o Álvaro Augusto Rocha, Stanley Cunha. Ouvindo também a Fernanda Cordeiro. Fernanda Cordeiro até agora gabaritou, hein? Esteve em todos. Também o Diego Tintim, Daniel Cassol diretamente de Criciúma, André Pescarmona.
Opa, o pessoal tá colocando o nome da cidade ou do estado.
Isso é legal.
Tá. Pessoal, vamos citar os lugares aí, que outro dia teve até da China, sei lá. Japão.
Agora eu só vou falar o nome de quem colocou a cidade aqui.
Hein? Bota aí, gente, o nome do lugar que você tá ouvindo, hein?
Ixi, agora
completaram o time do Flávio aqui também, ó. Tem o Boquita...
Marco Antônio.
Matheus na zaga.
Matheus, isso.
Moisés
não jogou.
Lembrança do Meron. Na zaga. Zaga era Matheus e Moisés.
Um assunto que a gente não tocou aqui, agora que eu falei Cruzeiro Nacional, Jogos da Sul-Americana, dessas seguidas, até o Calil esculhambou, do Fred expulso, perdendo a cabeça.
Não tem defesa, né? Ali.
Nesse lance não tem defesa. Primeiro tempo do jogo. O Fred fazendo um baita ano, né?
Artilheiro,
média de Mineiro. Mais de um gol por jogo, jogando bem e tal. Não precisava, né?
O jogo não tava quente.
Eu não sei. Às vezes ele perde a cabeça. Ele deu cotovelado, não sei quem.
O pessoal diz que ele perde a cabeça quando ele é marcado muito de perto. Quando o cara.
Aí fica chateado.
Ele enche o saco. Mas, pô, foi muito rápido, né? Primeiro tempo.
Eu fiquei de homenagear aí o nosso.
O Vitor Hugo?
O Vitor Hugo. Então vou colocar uma coisa bem suave, falando de um grande baixista, Scott LaFaro, que era o baixista do Bill Evans. Ele morreu em 1961, com apenas 25 anos, e nasceu em 3 de abril. Vamos lá, Scott LaFaro com Bill Evans. Todo mundo conhece, quem gosta de jazz conhece o Bill Evans. É o jazz branco, mas um jazz delicioso. Ao baixo. Vamos embora deixar a música então aqui. Ao baixão.
Zé, Flávio, eu tenho uma pergunta para vocês.
Uma.
Vocês já viram algo similar a essa amizade criada entre Atlético Nacional de Medellín e Chapecoense?
Impossível.
Ah, não vai haver nunca. A tragédia uniu demais esses clubes. Eu até estava pensando que o Atlético Nacional de Medellín é um time que vai disputar muitas Libertadores, disputa sempre, vai sempre enfrentar times brasileiros. É, eu acho que nunca mais na vida esse time será vaiado, né? Nos jogos aqui no Brasil. O que os caras fizeram lá foi uma demonstração tão bonita de ternura, de carinho, né? E Chapecó está devolvendo, né? A cidade está toda enfeitada com as cores da Colômbia, com mensagens para os jogadores do Atlético Nacional de Medellín. Não vai haver separação de torcida no jogo de amanhã. E é mais do que merecido, né? Eu nunca vi nada parecido, Zé.
Não, assim, nunca vamos ver. Tomara que a
gente não
nunca.
Que, aliás, exato.
O que provocou claro, isso claro, foi uma claro, tragédia.
Claro, tomara que não aconteça.
É claro que o desdobramento da tragédia chega a essa coisa, essa união, essa coisa fraterna.
Mas foi uma lição de civilidade e de amor, né, que a Colômbia deu, a Colômbia inteira.
É.
E que é um tapa na cara de muita gente aqui no Brasil, porque o brasileiro se sente em relação à América do Sul, América, ao resto da América Latina, meio que superior. Muita gente que usa aquela expressão América Latrina, que foi uma criação do Paulo Francis, lá nos anos 80, que eu acho deselegante, horrorosa, para falar a verdade, e as pessoas perceberam o quanto um país pode, um país inteiro, um povo inteiro pode ser bom.
E a Colômbia está com problemas agora, teve lá.
Problemas seríssimos.
Avalanche,
enchente. Morreu
muita
mais
gente.
Mais de 200 pessoas. Uhum. E eu não vejo essa solidariedade. Eu acho que isso não aconteceria no Brasil em relação a país nenhum.
Não, o que houve lá no estádio foi um negócio também inacreditável. Eu nunca imaginei que pudesse ver um acontecimento como aquele de solidariedade.
E está muito bonito a chegada da delegação colombiana agora em Chapecó para o jogo da Recopa de amanhã, né?
Eles desfilaram em carro de bombeiro.
Então, uma coisa com outdoor.
Vai ter inaugurada a praça, vai ter festividade. O agradecimento é uma coisa muito tocante. Tocante mesmo. É um absurdo que aconteceu. Ela fala em absurdo que aconteceu. Tem uma matéria feita pelo Elvídio Matos, que vai estar aqui na próxima segunda-feira, com um jornalista argentino que mora na Espanha, com as viúvas dos jogadores. A matéria é com um jornalista que teve essa ideia. Ele pediu para as mulheres viúvas escreverem cartas. Aliás, quem teve a ideia foi a mulher do Ananias. Ele queria gravar. Uhum. Ela falou, não, posso escrever uma carta? A partir da carta dela, ele sugeriu que todas escrevessem carta. E a matéria é editada pelo Euvídeo. Você vai lá no site da ESPN que está lá. É leitura de um trecho dessas cartas por várias pessoas, mulheres que trabalham com o livro da ESPN. E o rapaz contando a ideia, muito bonita a matéria, muito sensível. Legal. Tudo que acontece lá nos sensibiliza muito, né?
É
uma coisa muito tocante.
E o Euvídio é tão bom que tem um nome certo, né? Euvídio.
Que coisa,
ninguém
pegou,
ninguém, não, ninguém
eu
pegou
tinha essa. Pensado nisso.
Eu respeitei os dois segundos aí de silêncio.
Você sabe. Eu fiquei meio assim. A gente já falou do Marlon Brando. Ah, não falamos de dois aniversariantes palmeirenses.
É.
Um ex, né? A grande revelação do Palmeiras, o Gabriel Jesus, que não está jogando, porque se machucou logo no início. Estava indo muito bem no início lá no Manchester City. Manchester City que empatou com o meu Asma. Eu desisti, não vi o jogo.
Ah, mas.
Não quis ver, não vejo mais o Asma. Vai plantar batata, vai pro inferno.
Por favor, né?
Sabe? Está fazendo tudo pela primeira vez nos últimos. Nunca aconteceu de não disputar a. Entrar na Champions League pela porta da frente, né? Eu tô achando que tá fazendo tudo para não entrar. Mas ele faz 20 anos, só 20 anos, né?
É muito pouco.
E tem vaga garantida na seleção, porque o Roberto Firmino não foi bem.
É, tá na Copa. O que ele correu pro Tite no começo ali.
Né?
Tá lá.
Uma boa Olimpíada. É um menino muito bom de bola. Sim. E o outro aniversariante é bom de bola também.
E o Ademir da Guia, 75 anos, da dinastia da Guia. E tem que lembrar para os mais novos que o Domingos da Guia, considerado o maior zagueiro da história do futebol brasileiro, jogou a Copa de 38, jogou no Flamengo, no Boca, no Bangu, começou, todos eles começaram no Bangu, o próprio Ademir da Guia, no juvenil do Bangu, veio para o Palmeiras. Mas ele tinha irmãos que jogavam bola. Então a família da Guia é uma família de bola, né? E por isso que tinha esse apelido Filho do Divino. Quando ele jogava bola, era o Filho do Divino, porque Divino era o pai. O Domingos da Guia, que criou uma jogada, que a jogada foi apelidada, de domingada. O que, que era domingada? Ele pegava a bola na área e driblava o atacante. Então ficou essa jogada, ficou conhecida como domingada. Tem muito zagueiro que tenta fazer domingada e dá de presente para o atacante fazer
Rafael
o gol.
Rafael Vaz, por
exemplo. Não é para qualquer um. É. Rafael Vaz vai matar a torcida do Flamengo do coração, Vasco. Como quase matou a do Vasco antes.
Tem a frase do Fiore Gigliotti no documentário do Ademir da Guia, que é: o Pelé eu já vi jogar mal, o Ademir da Guia eu nunca vi. Eu que não vi nenhum dos dois, eu fico com essa frase. Sempre que alguém fala de Ademir da Guia, pensando de... o estilo do cara, né? O jeitão de jogar, é um cara que acho que dificilmente jogava mal mesmo. É mal, você fala, pô, esse cara hoje estragou o meio de campo.
Ele era o falso lento, né? Ele tinha umas passadas largas e jogou só uma Copa do Mundo. Jogou a Copa do Mundo em 74, foi como reserva.
Praticamente não jogou. Jogou
contra a Polônia, né?
Jogou um tempo no terceiro lugar. Foi sacaneado. Agora, ele jogava numa posição também, que você tinha Rivelino, Gerson.
É, tava feia a coisa.
A coisa não era fácil pra ele, né?
E que sorte que nessa época, porque o Gabriel Jesus foi embora do Brasil graças a um telefonema do técnico do Manchester City, né?
E que loucura o técnico do Manchester City ter o celular do Gabriel Jesus.
Então,
né,
que assim, bom que o Ademir da Guia não tinha celular, né? E pôde jogar no Brasil por mais de uma década.
Agora a gente vai ter que falar com o Flávio uma coisa, nós passamos batido aqui, falamos do Chapecoense e Atlético Nacional, desse encontro amanhã, uma coisa emocionante. Mas vocês foram tomados também de uma tragédia, particularmente vocês na Fox. Vocês perderam vários companheiros.
É.
Isso foi uma tragédia também única na história do jornalismo. Como é que foi conviver com isso e poder ter condições de continuar trabalhando e convivendo com a ausência desses companheiros?
Nós perdemos 6 grandes amigos, grandes profissionais. Muitos trabalharam com você, possivelmente.
O Jumelo trabalhou.
O Jumelo trabalhou na ESPN muito tempo. É. O Rodrigo era câmera e... Perdemos o Mário Sérgio, perdemos o Deva Pascovitch, perdemos o Vitorino Sherman, perdemos o Paulo Júlio Clemã.
Paulo Júlio também trabalhou um pouco com a
também,
gente.
Também, ele era um cara de jornal, né? Jornal do Brasil. Ah, Zé, foi muito triste para todo mundo, assim. Um primeiro momento, a gente não sabe direito o que fazer, mas eu acho que todos que tiveram de trabalhar, evidente, naqueles dias, e isso vale para tudo, para a imprensa inteira, todos tiveram muita dignidade e muito respeito pelos colegas, porque eles fariam o mesmo que a gente fez. A gente tinha de entrar no ar, a gente tinha de estar no ar, né? E não adianta quem está no ar querer ser maior que a tragédia, todo mundo se emociona, todo mundo chora. Mas a postura de seriedade e de tentar trazer alguma serenidade naquele momento, eu acho que foi o grande mérito das pessoas que ficaram no ar durante muito tempo, muitas horas, especialmente no dia da tragédia. Teve muita coisa difícil para resolver lá na Colômbia, não foi fácil, reconhecimento de corpo, trazer as pessoas para cá, falar com as famílias. Foi horrível. Agora essa onda de solidariedade que tomou conta de Chapecó e da Chapecoense também se estendeu a gente da imprensa, né? Não fomos só nós que perdemos colegas lá, né, da Fox. Teve outros jornalistas, muitos jornalistas morreram, e eu acho que de tudo isso você consegue extrair alguma coisa boa, que é um negócio chamado o bom sentimento, que é um negócio chamado solidariedade, que veio de todos os lados. Agora, uma tristeza sem fim, né? É uma tristeza sem fim.
E é bom registrar, para quem está nos ouvindo, que aliás, lembrando, toda segunda-feira, 8h30, estaremos aqui.
Pontualmente.
Que o que o Flavinho falou, você falou bom sentimento, não tem nada a ver com cidadão do bem.
Opa, é bom.
É bom que fique claro, aliás, pelo contrário, é o oposto.
Totalmente.
É o oposto totalmente.
Dessa definição que se dá a cidadão do bem.
Eu vou citar algumas pessoas que estão entrando aqui via Ultrajano.
Manda.
O Gaudêncio Galdério, um abraço para o Ultrajano, até mostra uma foto aqui. Convido vocês para visitar a nossa página de Vento Norte Cartoneiro. Vocês conhecem, não?
Não conheço. Não. Conhecerei.
Viva Flávio Gomes, o melhor quadro da Vinícius Gaban. Dois faixas. Fora Temer, a Márcia Ribeiro aqui. Júlio Santos, manda um alô aqui para Belém do Pará. Alô, Belém. O pessoal tá mandando aí a cidade, não?
Tá. Pra caramba.
O Elson Martinez mandou aqui. Que baita programa, ele é de Itajaí, Santa Catarina. O José Luiz Nunes é de Jales, aqui de São Paulo, do interior de São Paulo.
Acho que o nosso querido Cledi Oliveira é de Jales, se não me engano.
Grande Cledi. Maurício Rossi, nosso colega.
Marcelo Mendes, não é o nosso Marcelo Mendes?
É aquele.
Aquele.
Esse é aquele. E tem aqui São João do Meriti.
Jorge Barros de Edmonton, Canadá.
Olha. Bacia de Campos, Marília, Uberlândia, o Túlio, José, o Fábio, todos aqui.
Um abraço de um fantasma de São Fidélis.
Que lembrando loucura. O tempo de pontapé inicial que eu e Flavinho fizemos juntos várias
vezes. Rafael Leite de Freitas.
Mais de um ano a gente
várias fez vezes. Junto, né? Legal. Tá vendo? É legal quando o pessoal coloca o nome da cidade. Você tem a dimensão quando você está alcançando. De onde o nego está ouvindo a gente... Né?
Estamos no Rio Grande do Sul aqui, Daniel Eberhardt. Opa, agora sim, acertei meu microfone. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Danilo Lombardi,
André São Leopoldo do Rio Grande do Sul.
São Leopoldo do Rio Grande do Sul. Nem todo mundo manda o nome da cidade. Sempre que vocês puderem, coloque o nome da cidade que a gente adora.
Cristiano Fukuyama, que faz os documentários lá da Lusa, falou aqui pro Flavinho falar mais do Canindé.
Fizeram grandes documentários sobre o Ivair. E sobre o time da Portuguesa da década de 50, que foi o time Trifita Azul e bicampeão. Aliás, como o Palmeiras conseguiu um título mundial por fax, a Portuguesa podia reivindicar um tri da Fita Azul. Você lembra da Fita Azul, né, Zé? Os times saíram aqui do Brasil,
jogavam lá fora e ficavam invictos.
Voltavam invictos. A Portuguesa fez isso 3 vezes.
Olha, nós não falamos aqui daquele time de Portugal, Canelas 2010, que é um time completamente absurdo.
Loucura, isso é uma loucura.
É uma loucura. Eu não sei se o Flavio.
Não sei
desse. É um time de louco, de torcedor, de time daqueles barra brava.
Cabe um pareio, Zé? Acho que cabe um pareio. Cabe um pareio, né?
Bota o pareio, vai. Ah, pro inferno.
Parei!
É uma torcida desses imbecis e eles disputam a 4ª divisão de Portugal ou 3ª divisão, sei lá. Eles ganharam 17 jogos por W.O. O pessoal tem medo de enfrentar o time porque eles ameaçam dar porrada. Ameaça não, dão porrada.
Não.
Né? Não só no time adversário que aparecer por lá, como nos torcedores e no juiz, inclusive. É. Quebraram o nariz nesse fim de semana. Quebraram o nariz do juiz. Com dois minutos de jogo.
Dois minutos de jogo, o centroavante deu um soco no zagueiro, o juiz expulsou o centroavante, veio meio esquerdo e deu um joelhaço.
Estou lendo aqui, é um time de líderes da torcida do Porto.
Eles jogam a 4ª divisão, que é o torneio regional lá do Porto. Podem chegar na terceirona. Loucura.
Só chegar a terceirona
com 17 vitórias. Nossa, a federação da Portuguesa. Outra mania esse time.
Exatamente.
Acaba com plantar batata.
Enquanto isso, na Alemanha, lá em Hamburgo, Hamburgo. Enquanto isso, não sei se vocês chegaram a ler, Zé, até depois eu te passo um link do pessoal do antigo blog Impedimento.
Eu vi
do Punteiro Machado. A matéria?
Matéria do Tales.
Tales Machado foi pra lá e fez a matéria.
É espetacular. E o subproduto do São Paulo é um time de refugiados sírios. É demais.
E essa você vai gostar, meu Fábio. O Magdeburgo, que é da antiga Alemanha Oriental, está perto da 2ª divisão alemã, está ressurgindo, um dos times mais tradicionais ali da região da Alemanha Oriental.
E boa. Tem na Inglaterra o Clapton, o João fez uma matéria com o Clapton, da 4ª divisão, que também tem uma torcida parecida com a de São Pauli, pessoal se manifesta antifascismo, abriga os refugiados.
Que tal ouvir
muito interessante.
Nos escutando nos Açores?
Muito bom.
Nada mal.
Legal.
Que
M. Jorge, ouvindo desde Portugal, Açores, Canelas é uma vergonha. Está escrito aqui.
Canelas é uma vergonha. Aliás, um desses chefes que joga no time, ele saiu escoltado porque o Benfica empatou com o Porto no fim de semana. E ele saiu...
Quebraram
tudo. E um dos responsáveis é eles que jogam nesse Canelas 2010.
É isso, senhores.
Não tem mais musiquinha, não?
55 minutos.
Nós colocamos a Doris Day.
Vamos bater empatar.
Saravoga tem que colocar, então.
Saravoga? Vamos de Saravoga.
Saravoga. Saravoga. Speak low. Vê o que é da Saravoga hoje, Paulo. Não, você já falou, né? Que ela nasceu dia 27
nasceu, de março.
Morreu no dia 3 de abril, acho.
3 de abril.
3 de abril hoje.
Com uma diferença de não sei quantos anos.
Que ela 1990. Nasceu em 24, morreu em 90.
E é uma cantora excepcional, né? Se acabar com Saravoga, é tudo que a gente quer. Sobe o som. A essa hora, uma Saravoga. Epa. Você pode ouvir em casa. Você que está em casa.
Não, abra um vinho.
Abra um vinho.
Venha com cerveja. Essa
pode deixar ela no fundinho, hein?
Vamos deixar ela no fundo aqui. É. E pros finalmente, né, Paulão?
Porque agradecer ao Flavinho, demais.
Obrigado, Zé. Obrigado, Paulo. Obrigado,
Yanin. Obrigado, valeu, obrigado a todos que mandaram muito mensagem. Muito bom te ver.
Bom, ótimo, já acabou, que pena, mas a gente volta outras vezes.
O Rápido Servição, Feed, busca aí no teu celular, Zé no Rádio, que toda noite já pinga um programa novo, ao vivo às 8h30. É, em cadeia, né, Trajano?
Em cadeia, com o Trajano.
É tipo aquela coisa...
O Flavinho também colocou em cadeia hoje.
Colocou em três emissoras hoje, hein?
Não na cadeia ainda, nós dois, né?
Mas quase. É. A gente volta semana que vem. Peço desculpas pela rouquidão, mas o Chico Malta, que tá ali fora com seus queijinhos...
Não, hoje tem pizza.
Hoje tem pizza. É, o cardápio insuperável.
Gente, vocês que estão em casa,
um remedinho que vai
subir na Saravoga hoje um pouquinho. Depois do programa tem sempre uma coisinha gostosa pra comer. E tá ficando cada vez melhor, porque tá esfriando em São Paulo, estamos no outono. É. E tomar um vinhozinho com uma pizza, com macarrão, com queijinho, é sempre agradável. Ó,
se o João ver que você chamou o carbonara dele de macarrão, vai ficar
ele
ruim.
Ele fica ofendido.
Ele fica ofendido.
Então vamos ter uma pasta.
Uma pasta, uma pasta.
Aí sim. Sobe o som, Saravoga terminando hoje.
Valeu,
um
tchau.
Um abraço pra
valeu,
todos. Gente, segunda obrigado. Tem mais, hein?